Amém, bendito seja o Senhor, que deu-nos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos, juntos em torno da palavra de Deus. Que maravilhoso é! Realmente experimentamos esse fim de semana algo especial de Deus, né? Uma visitação especial, mas nunca devemos desprezar o tempo da visitação de Deus. Ele considera bem-aventurados aqueles que levam em conta o tempo da visitação do Senhor. E ouvindo esse cântico e também cantando junto, tocou-me, né? Jesus tocou-me. Mas devemos considerar algo de suma importância que Deus, o Pai, tocou no seu filho de uma forma especial. Ele tocou com uma vara da justiça o seu filho na cruz, para que seu filho tocasse em nós com suas mãos carinhosas. Isto realmente me compunge grandemente. Meu coração se dilata para o Senhor, meu coração se comprime ao mesmo tempo, de tanto amor que realmente controla meus pensamentos, controla minha alma, controla meu espírito, faz com que meu espírito adore o Senhor. Então, vemos quão grande amor tem nos concedido o Pai, né? E queremos também, assim, dar uma palavra de aviso para os irmãos. Tudo que o Senhor tem feito, tem curado irmãos no nosso meio, nessa pandemia, o Senhor tem sido misericordioso conosco. Mas tudo que o Senhor quer estar falando para nós, com esses milagres, com estas operações, assim, sobrenaturais, enviando sua palavra, seu suprimento, uma coisa importante na vida da igreja é que, nas maiores e sombrias dificuldades, a palavra sempre é enviada para prover. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós temos recebido tudo isto do Senhor, toda a provisão. E no fim o Senhor vai dizer para nós assim: e agora ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de quê? Daquilo que o Senhor fez. Testemunhas da sua grandeza, testemunhas da sua majestade, testemunhas do seu amor, testemunhas daquela provisão enviada no momento certo. Olha, não tenho dúvida de que Deus tem cuidado de nós, né? Glória a Ele eternamente. Amém. Fazemos referências ao Senhor, que é supremo, e a Ele damos glória. Estamos meditando no livro do João, e estamos aqui. Creio que poderíamos estar empacados aqui no versículo 28 até o 30 do capítulo 19, porque é uma consumação de uma. A consumação do que as escrituras diziam, que aquela comunhão que Jesus estava temendo ser rompida, né? De fato, este foi o maior impacto no coração do Senhor Jesus, e ele suportou, aguentou firme por causa de nós. Ele não desistiu. Se Jesus desistisse, todo o universo teria perdido o seu brilho, o seu resplendor, e todo o universo estaria em trevas agora. Então, vamos ler aqui, capítulo 19 de João, verso 28 ao 30, dizendo: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas. Observem bem que Jesus aqui, João está dizendo que Jesus sabia, sabendo Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas, né? Para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. É algo interessante aqui que devemos ver, é que Jesus, ele, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, né, ele não disse está consumado primeiro, antes de dizer tenho sede. Mas João menciona que todas as coisas Jesus já sabia que estavam terminadas. E ele disse: tenho sede para o cumprimento das escrituras. Por quê? Porque quando tudo estava terminado, o Senhor Jesus, de fato, sentiu por dentro a secura. E este foi o sinal de que tudo estava terminado. Nesse momento, a vontade de Jesus era restaurar aquela comunhão novamente, que supriria a sua sede. Como está nos Salmos, a Escritura diz que ele tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus. A nossa alma está perdida por não ter sede de Deus, mas quando ela encontra Deus, ela encontra a sua salvação. E Jesus passou por isso na cruz, passou por nós a sede que nós não suportaríamos ter. Então, o verso 29 diz: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram uma boca. Para os homens, imaginava-se que Jesus estava com sede de beber alguma coisa. Mas o mistério é tão grande aos olhos humanos que eles não conseguiram entender nada do que Jesus estava se comunicando com seu Pai. Então, puseram o vinagre e deram a ele. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. Tomou um gole, vamos dizer assim, do que é azedo, do que é ácido, do que realmente não supre aquilo que se necessita, a nossa alma. Não supre o Salvador, porque o que supre o Salvador é encontrar-se com seu Pai. Então, quando ele tomou o vinagre, depois ele disse: está consumado. Apesar de ter dito depois, está consumado, ele já sabia que estava tudo consumado. E aqui, a palavra que nós vamos tomar aqui será o verso 30. Quando tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Essa palavra entregou. Aqui realmente é a consumação de toda entrega do Senhor Jesus. O sacrifício só tem valor porque é entregue, né? O sacrifício não tem valor quando se é exigido, quando se está oferecendo forçado, mas o sacrifício tem valor, o valor do sacrifício é a entrega. E Jesus, mais uma vez aqui, é mostrado que Jesus se entregou, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, também, nós vemos em Hebreus, capítulo 9, verso 14, o que aconteceu depois disso. Hebreus 9, 14 retrata também o que foi que Jesus fez, né, na cruz. 9, 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, se entregou, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui temos o descanso e a comunhão, né, que temos com Jesus para servir a Deus. Então, que maravilhoso é isto. E também vamos ler aí o versículo 17, também de Hebreus. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive? Algo importante aí é que primeiro houve a purificação pelo derramar do sangue, pela entrega de Jesus, e também houve a validação do testamento. Isso é, vamos considerar então, o que a cruz representa para nós: a validação de um testamento glorioso com promessas eternas. É isto que representa para nós. E o que eu queria mostrar também, que nesse momento, Jesus, ele está, essa palavra está consumado, é o brado da vitória do Senhor. Em Colossenses 2, 13 a 15, quando ele diz está consumado, logo em seguida ele entrega o Espírito. Então ele manifesta agora uma união com seu Pai, entregando o Espírito. Mas o brado da palavra que ele diz está consumado representa o brado da sua vitória. Em Colossenses 2, 13 a 15, nós vemos a vitória numa esfera com relação a principados e potestades. Mas ela é muito mais extensa do que isso. Mas vamos mencionar apenas esta aqui hoje, porque a obra da cruz, ela tem dimensão e largueza incompreensível. Até onde ela atingiu, até onde ela foi, até que esfera ela atingiu. A palavra diz que as coisas celestiais foram purificadas por esta obra de Jesus na cruz. Então, Colossenses 2, 13 diz: e quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O que a cruz representa para nós? Perdão de todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. ordenança que era contra nós. Éramos inimigos de Deus e alguma coisa da parte de Deus era contra nós. Os nossos pecados nos faziam inimigos de Deus. Mas o Senhor tomou essa promissória e cravou na cruz. É isto o que representa para nós a cruz. Remoção daquilo que era contra nós. Também, verso 15, despojando os principados e potestades, despojando, essa palavra despojar, significa que um general que vai à guerra, como Abraão, por exemplo, que foi à guerra contra aqueles reis, e por final ele toma um grande despojo. Assim, o que aconteceu conosco? Nossas vidas eram pertencentes a um principado que tinha uma potestade, tinha um governo das trevas que dominava o mundo, dominava as vidas, porque Adão lhe conferiu este direito. Pela rebelião de Adão, pelo pecado de Adão, pela desobediência de Adão, ele entregou as nossas vidas, as vidas dos seus descendentes, para pertencer a um outro principado que não era Deus. Então, aqui também, a vitória de Jesus é mostrada, porque ele tomou o despojo e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Aí, despojando, despojou, tomou o despojo. Só toma despojo aquele que sai vitorioso, aquele que vence. E Jesus venceu. Satanás não tem direito sobre nenhuma alma que está sobre a face da terra. Ele não tem direito. Os homens dão o direito a Satanás de governar quando eles querem permanecer no pecado e na desobediência. Mas se eles entregarem sua vida a Jesus, eles dão o direito, por direito, que Jesus governe sobre suas vidas. Entregue o despojo para Jesus, ele é o vencedor. Então, nós somos o despojo. O despojo tem que ser entregue. Lembre-se que quando Josué foi tomar posse da terra de Canaã e ele entra em Jericó e Deus falou que todo o despojo daquela terra deveria ser dado ao Senhor. Então, o que aconteceu? Acã e sua família, né, não entregaram o despojo que pertencia ao Senhor. Então, eles foram passivos de morte. Sabe o que acontece quando nós não entregamos nossa vida ao Senhor? Nós ficamos sentenciados à morte. Porque a nossa vida de direito pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não nos pertence mais. Então, quando nós ficamos com aquilo que pertence ao Senhor, nós somos passivos de morte. Nós não estamos realmente reconhecendo o triunfo de Jesus Cristo e não o reconhecendo como nosso dono. Então, é muito importante nós vermos isso que ocorreu após esta palavra está consumado. Jesus entregou o Espírito. Assim, Jesus pôde oferecer, entregar seu Espírito. E aí, tudo foi realmente restaurado entre ele e o pai, ele tinha esperança e fé que seu corpo seria ressuscitado no terceiro dia. E assim foi. Diz a palavra que seu corpo, isso nós vamos ver mais para frente, seu corpo não sofreu detrimento algum. Ele não entrou em decomposição. E olhando a palavra do Senhor, o que aconteceu depois disso, de Jesus entregar o Espírito? Vamos ver Mateus 27, o versículo, do versículo 50 até o 54. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Uma manifestação visível da obra que Jesus consumou na cruz. Quando o Senhor Jesus toca as esferas do Hades, o que acontece? Ali o Senhor entrega o seu Espírito e acontece algo. O véu do templo, primeiramente o caminho celestial foi aberto. Aquele caminho que estava velado por causa de um véu. Aquele caminho que estava fechado porque aquele véu era tão espesso e fazia divisão entre Deus e nós. Como no Jardim do Éden, após Adão ter pecado, Deus fechou as portas do jardim. Agora aqui, na crucificação, o Senhor Jesus abre as portas celestiais. Esse rasgar do véu significa agora existe um novo e vivo caminho. Rasgou de alto a baixo. Quer dizer, só a mão de Deus poderia rasgar o véu de cima para baixo. Os homens não podiam rasgar aquele véu, ele era tão espesso. Ele era tão espesso como a grossura da palma de uma mão. Então não tinha como ser rasgado. Talvez pudesse se fazer alguma tentativa pondo alguns elefantes de um lado e outro de outro lado para tentar rasgar o véu. Mas só a mão de Deus rasgou aquele véu. E agora nós estamos livres para entrar no santuário celeste. Graças a Deus por isso. E também a morte de Jesus afetou o Hades. Afetou as esferas da sepultura, as profundezas da terra. Porque diz aqui, e o véu se rasgou de alto e abaixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras partiram-se. E o que aconteceu? E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isto realmente é a vitória da cruz. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Este homem era o Filho de Deus. Por que eles identificaram como Filho de Deus? Porque nenhum homem apresentou até o presente momento a semelhança de Deus. Um amor tão profundo quanto o de Deus. A ponto de render-se na cruz. O que acontece? O que aconteceu depois? Nós podemos ver o seguinte. Jesus, aqui a escritura diz em João 19, voltando, que Jesus inclinando a cabeça, ele no mundo, que não tinha onde reclinar sua cabeça. Mas aqui Jesus, João relata que ele, inclinando, João estava presente na crucificação. Ele vê a cabeça do Senhor Jesus se inclinando e Jesus entregou o Espírito. João ouviu, mas ele não relatou com as palavras de Jesus, mas com suas palavras, né? Inclinando a cabeça. É como se dissesse assim: Pai, eu me submeto a ti. Eu consumo a tua vontade neste momento. E de fato, ele consumou a vontade de Deus. Humildemente consumou toda a vontade de Deus. Então, Jesus, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, toda a consumação da obra de Jesus foi uma entrega, fruto de uma vida humilde. Em submissão, inclinou a cabeça e entregou o seu Espírito. Considerando que para os seus inimigos ficaram felizes porque pensaram, bom, tudo acabou, agora nós vencemos. E se alegraram, seus inimigos se alegraram. Mas para os que amavam o Senhor, pensaram que tudo havia realmente chegado ao fim, entristeceram-se. Nós vemos que as mulheres ficaram no sepulcro ali, certamente chorando, certamente choraram quando viram o Senhor na cruz, quando viram ele morrer. Mas, na verdade, o que foi consumado foi para a glória de Deus, como Jesus diz em Mateus, aliás, em João 17:4, que ele glorificou o Pai, tendo consumado a obra que o Pai lhe deu para fazer. Então, para a glória de Deus e para a felicidade eterna do povo redimido. Glória a Deus! O povo redimido alcançou a felicidade pela obra de Jesus Cristo. Considerando assim, fazendo uma pergunta: o que ocorreu depois que Jesus inclinou a cabeça e entregou o Espírito? Já vimos ali em Mateus as coisas que ocorreram visivelmente, né? Em Mateus 27. Ocorreram muito mais outras coisas, porém, aquilo que é de espiritual, O que ocorreu, espiritualmente falando, quando Jesus entregou o Espírito? Eu colhi uma informação aqui de um dito de Lutero. Ele fala assim: teologia crucis, teologia lucis. Quer dizer que a crucificação, a obra da crucificação, né? A cruz é a luz que nós precisávamos. Por isso Lutero diz que a teologia da cruz é a teologia da luz. Falando em latim, teologia crucis, teologia lucis. Que maravilha! Então, dizem que por trás do crime máximo de todos os tempos, encontramos a obra de Deus que cumpre seu plano eterno. A cruz é o cumprimento de um plano de Deus. Sabemos que existe o eterno propósito de Deus. Havia, antes da queda do homem, o eterno propósito de Deus. Mas como o homem entrou em rebelião, Deus tinha um plano de restauração. E a cruz é a consumação do plano de Deus, de trazer o homem novamente ao eterno propósito de Deus. Graças a Deus, a restauração ao eterno propósito de Deus foi consumada. Perguntando algo aqui, o que a cruz é para Deus? Hoje eu queria colocar o que a cruz é para Deus e o que a cruz é para Cristo. E quem sabe na outra vez, vamos ver o que a cruz representa para nós. O que a cruz é para Deus? Primeira coisa, a cruz para Deus é a suprema evidência do amor de Deus. Podemos olhar em Romanos, capítulo 5, versículo 8. A evidência máxima do amor divino. Romanos 5, verso 8, nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, para Deus, a cruz é a expressão máxima do amor dele por nós. Mas existe mais ainda, claro, eu vou pôr resumidamente, não posso colocar todos os casos, mas todos os fatos, tudo aquilo que realmente é para Deus. Mas vamos colocar duas coisas importantes. A primeira é que a cruz é a evidência, é a suprema evidência, suprema evidência. É bom nós frisarmos essa palavra, suprema evidência, do amor de Deus. E outra coisa, a cruz é a maior prova da justiça de Deus. Agora temos que olhar Romanos 3, verso 24 e 25. Olha o que diz. A cruz é a maior prova da justiça de Deus. Olha, irmãos, se alguém não se interessa em saber o que Cristo consumou na cruz do Calvário e não procurar viver conforme esta obra consumada, de forma alguma ele estará fazendo a vontade de Deus. Aqui, Romanos 3, 24, a maior prova da justiça de Deus, a cruz é. Romanos 3, 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé, propiciação é ser propício, né? Pela fé, ser aceito, né? Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Mas considerando a justiça de Deus, a justiça de Deus não deveria nos penalizar e condenar e executar a sentença de morte sobre as nossas vidas? Porque, considerando que no 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a justiça de Deus deveria se manifestar da seguinte maneira: nos banindo de toda a glória de Deus para sempre. E também em 6, capítulo 6, verso 23 de Romanos, vemos que a sentença da justiça de Deus deveria ser aplicada da seguinte maneira: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vamos considerar assim. E a justiça de Deus deveria ser aplicada a nós da seguinte maneira: o salário do pecado é a morte. É a morte e o banimento eterno da glória de Deus. Não seria assim que a justiça de Deus deveria ser aplicada? Mas como agora foi revertido a aplicação da justiça de Deus? Porque nos diz aí que, vamos acompanhar bem essa leitura maravilhosa, esse texto aqui, ele é a luz da glória de Deus para nós. Então, veja o verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Continuando. Sendo justificados. Então, no versículo 23, Deus teria que aplicar a justiça dele da seguinte maneira: banindo-nos da sua glória para sempre. Mas ele aplicou diferente. Ele aplicou desta forma: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão. Aí ele resolveu demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E aqui Deus não falou de arrependimento, mas ele fala de fé. Quando nós cremos em Jesus, a justiça de Deus é alcançada mediante a fé. Então, a demonstração da justiça de Deus teve uma mudança após Jesus ter morrido na cruz. Precisamos compreender isso, porque vamos viver mais entregue ao Senhor, assim como ele se entregou por nós. Também temos Atos 17, 30 e 31, quando Paulo fala, vamos ver em Atos 17, 30 e 31, também fala da justiça de Deus. Eu creio que, irmãos, nós vamos amar mais o Senhor. É impossível alguém conhecer a obra da cruz e o que ela fez por nós e não amar o Senhor. Certa vez Paulo disse: quem não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Ele chegou a dizer que seja maldito quem não ama o Senhor Jesus. Então, é muito sério, né? Aqui, Deus fala aqui, através do apóstolo Paulo, em Atos 17, 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Por quê? Os tempos da ignorância significa que nós não tínhamos ouvido falar que alguém se ofereceu para que nós fôssemos justificados. Alguém morreu no nosso lugar para que fôssemos justificados, para que fôssemos perdoados. Agora, verso 31 diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, vai julgar o mundo que não creu. Os que creram não serão mais julgados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que não estão em Cristo, haverá um dia determinado em que o Senhor vai julgar com justiça. Agora, que justiça? Aquela justiça que eu já falei. O salário do pecado é a morte. E também a banição ou banimento, né? O banimento eterno da glória de Deus. Deus tendo oferecido a possibilidade de participar de sua glória através da cruz, os homens rejeitam o Redentor. Então só lhes resta um banimento, só lhes resta a perdição. Mas não porque Deus queira, mas porque os homens não querem receber a bênção de Deus da cruz. Romanos 8, 32 a 34, vamos ver também. Tudo isto a cruz representa para Deus. 8:32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aí a manifestação da justiça de Deus dessa maneira. Ao invés de nos entregar à perdição, preferiu entregar seu filho para morrer na cruz e levar todos os pecados que nos levavam à perdição, o Filho de Deus levou sobre si. E por ele nós fomos libertados dos nossos pecados. E entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aí, se Deus entregou seu Filho na cruz, qual será o fim nosso? Quando cremos no Filho, nós receberemos com ele todas as coisas. Vamos receber tudo em Cristo Jesus. O retorno à glória de Deus em Cristo Jesus. Cristo é o retorno nosso para a glória de Deus. Não há outro caminho, não há. A religião não é o caminho. Encontrar uma boa devoção fora de Cristo não é o caminho. Não há caminho, as boas obras não são caminho, ou tentar fazer boas obras para entrar. Nós devemos receber a Cristo e andar nas boas obras que Deus preparou. Aquilo que é boa obra do homem não levará a ele à salvação. Então, vamos ler também verso 34 agora. 33, né, diz assim, entregou por todas nós, como não nos dará todas as coisas? Daí, verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Agora, se nós cremos em Jesus Cristo, então quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada. Satanás não tem poder para nos separar do amor de Cristo. O amor de Cristo é supremo. Ele venceu a morte. Ele venceu principados e potestades. Ele nos atou eternamente a Deus. Esse amor nos acorrentou. O Senhor disse que nos atou, nos amarrou com cordas humanas. Significa, Jesus é a corda humana que nos amarrou a Deus. Como disse nosso irmão Joé, corda da esperança, é a esperança de glória. Cristo em nós, esperança e glória. Também aqui, quero ler algo na linguagem de um irmão alemão, Eric, chamado Eric Sauer. Ele diz assim, a cruz para Deus é o fato mais transcendental da história da salvação. Maior ainda que o da ressurreição, se bem que os dois são inseparáveis. Né? Se pode dizer que a cruz é a vitória, enquanto que a ressurreição é o triunfo. Podemos entender isto? A cruz é a vitória de Jesus sobre tudo, todo mal, todas as trevas, todo pecado, toda a raça humana. É a vitória de Jesus sobre todo principado e potestade. E a ressurreição é o triunfo desta vitória. É como se pegar o prêmio da vitória. E o triunfo é a consumação inevitável da vitória. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, ele está declarando a vitória. É isso que significa a cruz para Deus. Uma vitória plena, completa. E a ressurreição é o triunfo. É como o general vem da batalha e ele entra. Ele entrava nos portais de Roma e era aclamado e ali recebia uma condecoração, assim como Jesus foi glorificado no céu. Não há nenhuma... É tão pobre a comparação que estou fazendo, mas só para a gente, na nossa pequenez, compreender um pouquinho do que Jesus alcançou na ressurreição. Também, agora quero ver, vou focar um pouquinho, não posso estender muito, claro que poderíamos falar, mas teria que ter mais tempo para isso. O significado da cruz para Cristo. O que significa a cruz para Jesus? A cruz para Jesus significa a expressão suprema da autoridade de Deus, a qual Jesus foi obediente plenamente. Autoridade suprema. Podemos ver Hebreus 10, verso 7. Hebreus 10, versículo 7. Quando Jesus fala, né? Quando Deus fala pelo Espírito sobre o que Jesus veio fazer mesmo. Por que Jesus veio ao mundo? Podemos ter bastante, muitas respostas. Mas vamos ver aqui, onde diz. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A cruz foi para Jesus o pleno reconhecimento e expressão, né, da autoridade suprema de Deus. Veja, isto se completa, Hebreus 10, 7, se completa com Filipenses, capítulo 2, o versículo 8, onde Jesus realmente mostra que ele reconhece a autoridade suprema de Deus, ele veio para isto, para fazer toda a vontade de Deus. Sem a cruz não há vontade de Deus. Não há o cumprimento da vontade de Deus sem a cruz. Porque sem a cruz não há obediência. Então, capítulo 2, versículo 8 de Filipenses diz assim, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Veja bem, achado na forma de homem, não na forma de Deus. Não com o poder de Deus ele foi para a cruz, não. Ele foi com a vida humana. E achado na forma e na forma humana. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora, diz a Bíblia que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O que que ele padeceu? Ele padeceu tendo que tomar forma de homem, humilhar-se a si mesmo e ser obediente até a morte e morte de cruz. A cruz representa para Jesus o reconhecimento, a expressão de um reconhecimento da suprema autoridade de Deus. Será que nós, conhecendo a obra da cruz, temos reconhecido a suprema autoridade de Deus sobre nossa vida? Cada um pense e reconheça. Também, Romanos 5, verso 9. Vamos ver Romanos 5, verso 9. Onde nos diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, verso 10, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Jesus. Como é a vida de Jesus? A vida de Jesus foi uma vida de pleno reconhecimento da autoridade divina. A plena consumação da vontade de Deus. Vamos ler também Colossenses 4:12, quando Epáfras está orando pelos irmãos. Ele expressa algo de importantíssimo que aconteceu na vida de Jesus. Ele diz aqui: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, Paulo falando, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Se fosse tomar isto em outras palavras, diria assim, que Epáfras, combatendo por vós em orações, para que vos conserveis firmes e perfeitos e consumados em toda a obra que foi consumada na cruz do Calvário. Para consumar toda a vontade de Deus, ser perfeito, firme, perfeito e consumado em toda a vontade de Deus, precisamos nos identificar com o que Jesus se identificou na cruz, o que ele reconheceu na cruz, o que a cruz foi para Jesus. Foi a consumação perfeita da vontade de Deus. Então, olha, o único homem por quem ninguém orou para que fosse firme, perfeito e consumado em toda a vontade de Deus foi Jesus. Ele veio, diz a Bíblia, veio ao mundo, eis aqui, ele se apresentou. Ele se apresentou, está escrito no livro, no rolo do livro: eu venho para fazer a tua vontade. Ninguém orou para ele fazer isto, mas nós precisamos que orem por nós, para que nós possamos fazer a entrega. Porque isto é importante para o nosso crescimento espiritual, isto é importante para que adentremos-nos para as insondáveis riquezas de Cristo. Então, é importante nós termos esta entrega, este reconhecimento, para que possamos realmente alcançar as riquezas espirituais. Voltemos a Colossenses 1, verso 9. O que é o livro de Colossenses? Você pode resumir o livro de Colossenses assim: ele é a revelação da perfeita e plena vontade de Deus. Aqui no verso 9 diz: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Ah, para isto nós precisamos olhar a obra da cruz, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Sabedoria e inteligência espiritual ela só vem mediante a cruz, ali que nós encontramos a sabedoria e a inteligência espiritual. Verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Daí diz também, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. E assim vai. Esta aqui realmente é a revelação da plena vontade de Deus. Também, o que significa a cruz para Jesus? O supremo deleite ao coração de Deus. Ele foi a oferta de cheiro suave, que está lá em Levítico. Mas vamos ver Efésios 5, 2, que nós já lemos na reunião passada. Efésios 5, 2. Ele é o pleno deleite ao Pai, né? O Pai se deleitou nesta oferta, neste sacrifício. Efésios 5, 2 diz. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Se entregou, veja, a palavra sempre usada, se entregou. A si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Foi um cheiro suave para Deus. Oferta de cheiro suave. E também para Jesus. Foi a plena manifestação do amor do Pai ao Filho. Encerrando esta meditação com João 10, 17. João, capítulo 10, versículo 17. Onde diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O Pai o ama. A manifestação do amor do Pai ao Filho. Isso que a cruz representa, né, para Jesus. O que significa para ele? Então, ele sabia que a sua entrega iria manifestar grandemente esse amor do Pai por ele. Que o Senhor, né, seja glorificado e possamos compreender mais profundamente o mistério da cruz, né? O que ela significa para nós. Semana que vem, podemos ouvir o que ela significa para nós. Amém? Deus abençoe.